você não tem que ficar assim, voltado só para a vitória, né? Você tem que voltar para o processo em si, para os pequenos detalhes do processo, porque campeões se comportam como campeões antes mesmo deles serem. Começando, o ego é o seu inimigo e ele é dividido em três partes, tá? Na parte da aspiração, na parte de sucesso e na parte de falhas. Então, na aspiração ele fala assim, você ser humilde nas suas aspirações. Isso não quer dizer pensar pequeno, isso quer dizer pensar grande, mas começando pequeno, com pequeno passo. Na parte de sucesso, é você ser gracioso durante o processo do sucesso. Quando você consegue, alcança algum sucesso, alcança algum resultado, como é que você encara isso? Né? Como é que você encara se isso aí foi algo que dependeu só de você ou dependeu de um grupo como um todo, de um processo como um todo? Quem é mais importante? O objeto, né? A pessoa em si, ou todo o ambiente onde o objeto está? Né? A terceira parte seria a resiliência quando você tem perdas, quando você perde, quando você realmente não consegue aquilo que você gostaria e alguma coisa dá errado, como é que você faz para conseguir forças para voltar para suas aspirações e continuar esse ciclo? Isso aqui seria um ciclo da natureza, tá? A gente deseja alguma coisa, a gente consegue um sucesso, adquire uma autoconfiança, dessa autoconfiança em algum momento alguma coisa vai dar errado, como é que a gente volta a conseguir esse desejo baseado nos acontecimentos anteriores? Então, o livro em si, ele é como se fosse um ciclo e um círculo, né? Ele vai circulando ao redor dessas coisas, que são as realidades da nossa vida, do nosso negócio, tudo aquilo que a gente faz. Então, nessa sequência, a primeira parte é a parte das aspirações. Ele dividiu em vários capítulos. Esses aqui são todos os capítulos que ele dividiu. Eu, para ficar mais dinâmico para vocês e algo realmente ficasse mais uma curadoria mais lógica, eu separei os que são mais relevantes, que é um estudante eterno, é você não ser apaixonado, ser passional pelas coisas que você faz, mas ser apaixonado pelo que você faz, são coisas diferentes. E você cuidar, tomar muito cuidado com os perigos e você ser orgulhoso, né? O orgulho do que você já conseguiu, o orgulho que você já tem, enfim. É quando o sucesso realmente amplia, chega muito próximo a você e você acaba achando que é mágico, que você imaginaria. Nesse processo, o sucesso, ele é uma intoxicação do ego e a falha é uma explosão do seu ego. Então, enquanto o sucesso, ele acaba lhe intoxicando, achando que você é um super-homem, a falha, ela acaba destruindo a sua capacidade de fazer o contrário, fazer exatamente um algo mais. Então, o nosso objetivo aqui é fazer esse parâmetro entre essas duas coisas. E para isso, a nossa identidade, ela tem a ver com o nosso estado mental, os nossos valores, os nossos crenças que nós temos, os medos e as nossas limitações, então tudo isso aqui faz parte da nossa identidade. E de acordo com medo, estado mental, valores, crenças, limitações, nós vamos tomar decisões. E essas decisões vão alcançar nossa ação, de acordo com o comportamento. Então, primeiro a gente tem a identidade, depois nós temos as decisões, depois nós temos as ações. E nesse processo natural, a informação, aquilo que a gente adquire como informação, aquilo que a gente decide estudar, quem a gente decide ouvir, os livros que a gente decide ler, eles são extremamente relevantes, porque se eu foco nessa informação, eu vou ter uma percepção pessoal do que está acontecendo, do que me foi dito, quem me falou, em quem eu vou me basear. E a partir disso, essas fontes de fatos, né? Fatos esses que eu entendi como a minha percepção desse fato, vai ser quem e como eu vou fazer as coisas que estão relacionadas aqui atrás com a minha identidade. Então, as minhas decisões, baseadas na minha identidade, vão ser influenciadas nas informações e no que eu foco. E aí a gente vai falar aqui de problemas, situações que aconteceram, pessoas que são pessoas famosas, pessoas que conseguiram prêmios, pessoas que tiveram perdas, e como é que elas lidaram exatamente com esse conceito. Então o ponto agora é vocês pensarem bem, imaginarem bem o que a gente está falando aqui, para que você entenda como isso aí é relevante e como isso aí acontece com todos nós, seja a pessoa mais bem-sucedida do mundo, seja a pessoa que realmente não conseguiu seus objetivos ainda. Então nesse processo, eu quero diferenciar imediatamente para vocês o que é confiança, ou self-confidence seria o equivalente a você ser autoconfiante, com ego, necessariamente o ego do egocêntrico, né? Então, quando você é confiante no que você sabe, quem você é, no que você faz, a frase, quando você vai falar em público, por exemplo, quando você vai ter um contato com outras pessoas, seria: eu ficarei bem se eles não gostarem de mim. Se a minha mensagem alguém criticar minha mensagem, alguém criticar como eu me posiciono, eu vou ficar bem, porque eu acredito e confio no que eu falo, acredito e confio no que eu faço, né? Sou uma pessoa de verdade, então essa é a pessoa confiante. A pessoa egocêntrica, que tem um ego muito maior do que a realidade, ela vai falar assim: eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de mim, o que é mentira, né? A gente não tem certeza que todo mundo vai gostar da gente, a gente espera isso, então espera no sentido de fé, você tem fé que isso aconteça, mas você tem a realidade sabendo que isso dificilmente vai acontecer, que todo o mundo goste de você, porque graças a Deus as pessoas são diferentes, né? E essa disparidade, essa diferença que faz esse caldeirão de culturas, caldeirão de opiniões, informações, de fontes, que faz a gente evoluir sempre, então isso é bom. Então, o meu convite é que você seja mais autoconfiante e menos egocêntrico, que saiba a realidade, até porque quando ela bater na sua porta, não vai doer tanto, né? Você sabe que você está falando tudo bem, porque você acredita em você mesmo, que lá na sua confiança, na sua identidade, o seu estado mental é positivo, os seus valores são reais para você, as suas crenças fortalecem esse entendimento, e os seus medos e suas limitações não estão relacionados necessariamente ao que as outras pessoas pensam de você. O que também é uma mentira, porque todos nós somos impactados por isso. O que não pode é que a sua confiança seja abalada simplesmente pela opinião da outra pessoa quando você está condizente com o que você admira, com o que você gosta, com o que você faz e acha que é certo, né? E a gente vai, no decorrer desse material, vai bater muito nessa tecla, tá? Com exemplos reais, porque ficar só na teoria não dá também, eu não consigo, né? Nessa lógica, a gente tem esses três momentos. Momento de autoconfiança, momento de humildade e momento de vulnerabilidade. O momento de autoconfiança é quando você se obriga a ensinar alguém, tá? Alguém que é menos que você naquele assunto em específico, para construir a gratidão, construir aquela gratidão que você tem em relação à sua vida, em relação às pessoas, pelo tudo que você tem, tá? O segundo ponto é o ponto da humildade. O ponto da humildade tem a ver com você aprender com alguém que sabe mais do que você sobre aquele assunto em si. E o terceiro ponto é o ponto da vulnerabilidade. Vulnerabilidade é quando você se desafia com iguais. Você se coloca vulnerável a errar. Porque errar quando alguém é maior que você, né? Quando você está... Oh, perdão, quando alguém é maior que você, é fácil, né? Porque afinal de contas ele é o mestre, né? Agora errar junto com um igual a você, ou perder de um igual a você, mexe muito com o seu ego, mexe muito com a sua visão de você mesmo. Então, esses três ambientes eles são necessários para que você possa se desenvolver. Ensinando alguém e fortalecendo ou estabilizando aquilo que você tem de autoconfiança, você aprendendo de alguém, abrindo espaço para aprender com os outros e você se desafiando com outros iguais, né? Ou com o mercado, ou competidores, enfim, de maneira que você desenvolva um mindset de crescimento, que seja o risk taker, né? Um comportamento de risk taker, um comportamento de adquirir risco realmente, e assim você conseguir estar mais aberto a esse tipo de comportamento. Então, voltando para cá, se isso aqui está masterizado para vocês, se vocês entenderam bem, eu consigo evoluir para esse cenário. Então, nós temos esse cenário, esse quadrado, né? Esse quadro, eu separei para vocês da seguinte maneira. Nós temos nosso pensamento racional e o pensamento irracional e temos o comportamento dos outros de maneira irracional de maneira racional. Então, o que acontece? Quando nós somos racionais na nossa mensagem e o mundo de fora lá é racional também, nesse momento a gente para ensinar e para multiplicar esse conhecimento. Multiplicar aquilo que a gente sabe que funciona. São metodologias, são experiências, são resultados. A gente sabe que funciona e as pessoas estão abertas para receber isso. Aquelas pessoas às quais a gente está falando. Tipo, vocês aqui são pessoas racionais e eu estou racional nos meus dados. Então, o que eu sei do negro tirei, tenho fonte, tenho tudo. Então, eu vou ensinar e multiplicar esse conhecimento. Quando eu sou racional e as outras pessoas são irracionais, eu aceito esse ponto de vista das pessoas, afinal de contas ninguém precisa concordar comigo, porque eu tenho autoconfiança e não sou egocêntrico, e eu continuo trabalhando, porque o ponto, não tem nenhum ponto de eu ser frustrado aqui, o ponto é simplesmente fazer o meu trabalho. Quando eu sou irracional, sou muito passional sobre alguma coisa, e os outros são racionais, eu tenho que mudar a minha reação com confiança, humildade e vulnerabilidade está errado. Então seria racionalidade, irracionalidade. Se os outros, independente de como é que eles são, como eles estão me recebendo, o irracional sou eu. Eu só posso mudar a mim mesmo. Então isso aí acaba dando um insight muito grande para vocês. Sabendo disso tudo, aí nós temos o paradoxo da paixão. O paradoxo da paixão é o seguinte: ficar ocupado e não fazer nada, simplesmente é você perder tempo. Então invista o seu tempo em alguma coisa que possa ser convertida em ganho financeiro, que é dinheiro e negócios, em happiness, em alegria e capacidade e sensação de que você está evoluindo, evolução, amor e relacionamentos. Se o seu tempo está sendo bem investido para você construir um negócio e algo financeiro, felicidade e crescimento pessoal, amor e algum tipo de relacionamento com outras pessoas, então ele está sendo bem investido, porque em algum momento isso aqui vai ser capitalizado. Aí pode ser curto, em curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas eu posso provar para você, isso aí é real, se você pode conseguir avançar em relação a isso. E nesse processo de evolução, a gente vai separar o que é paixão e o que é propósito, para a gente chegar assim, a gente ouve muitas vezes aquele conselho, faça aquilo que você tem paixão, faça aquilo pelos quais você é apaixonado. Eu concordo com isso, porém, você não pode lidar com a realidade de maneira passional, são coisas totalmente diferentes. Você tem paixão por alguma coisa, você ser passional é outra coisa totalmente diferente. Ser passional em relação a alguma coisa é você não ter nenhum tipo de limitação. Você não ter limitação em relação àquilo que pode ser feito, né? Então, aquele negócio, não existe limites para você fazer as coisas erradas ou as coisas certas. Então, sem limitações a alguma coisa, a forma é muito maior que a função. É aquele negócio, eu prefiro estar certo do que conseguir um resultado. Então, isso aí não é legal. Então, você querer estar mais certo, então você querer estar certo é ganhar uma discussão do que ter um resultado, isso é irracional, porque você é apaixonado, é passional em relação àquilo. Propósito. Quando a paixão tem limites, você é apaixonado por alguma coisa, mas você tem que abrir mão para conseguir um resultado maior em relação àquela sua paixão, não tem nenhum problema. Então, seria você ser mais racional, que é por alguma coisa e você vendo com hiperrealismo. O que é que eu tenho que abrir mão de alguma coisa hoje, que daqui a um pouco eu não gostaria, não estou confortável, mas para fazer aquela coisa maior, o legado acontecer. Então a função é muito mais relevante do que a forma. E baseado nisso, o realismo é igual à perspectiva desconectada com a nossa paixão, conectada muito mais com o nosso realismo. Tá? Então nesse processo, esses três triângulos são muito relevantes para quando você analisa eles. Que é a primeira, autoconfiança, humildade e vulnerabilidade, que é o que a gente está falando até agora, que é a parte do ego. Depois, a criação de hábitos tem a ver com rotina, tem a ver com roteiro e tem a ver com resultados. E, finalmente, quando a gente pensa em negócios, com escala, com margem e com recorrência. Na hora que você anexa esses três e faz os três funcionais a seu favor, você consegue ter um ganho muito grande de produtividade e um ganho muito grande de realização. E nesse processo, você não pode aprender nada que você acha que você já sabe. Então, se você veio hoje achando que já sabe sobre isso, achando que é besteira, achando que não dá para aplicar, infelizmente eu não posso dizer nada contra isso, né? Porque afinal de contas você não pode aprender nada que você acha que você já sabe. Então quando a gente parte do pressuposto, que a gente é extremamente egocêntrico, já sabe de tudo, que não tem que nada aprender, que eu tenho mais é que ensinar os outros, é errado, porque como vocês perceberam anteriormente, em um momento você aprende, em um momento você ensina, em outro momento você se desafia. Desafia com o mercado, desafia com as pessoas, desafia naquele momento quando você está mais vulnerável a poder mostrar os seus lados de vulnerabilidade, seus lados de erro, né? Que é quando você vai evoluindo cada vez mais. E nesse processo, você aplicar esse conceito que é o materia superabá opus, seria o trabalho de um homem é maior do que o material aos quais ele utiliza. Então, o trabalho realizado na madeira, ele vai ser mais importante do que a madeira em si, porque dali ele vai tirar as esculturas, né? Seria o material. E o material humano, o que é? Que a gente pode trabalhar hoje. A gente tem a nossa genética, que é o benefício genético que a gente recebe dos nossos pais. A gente tem as nossas emoções, que vêm também de fábrica, mas a gente pode trabalhar eles. E a gente tem as nossas finanças, né? Que é o nosso capital financeiro, aos quais a gente pode ajudar, pode investir, pode negociar em relação a isso, para entregar. Mas esse trabalho desse material, ele vem para cá, que é o workshop. É o que a gente faz com isso. O que a gente faz com a nossa genética? Que é o nosso talento prévio. O que a gente faz com as nossas emoções? A gente é uma pessoa, nós somos pessoas de calmas e que tem um bom posicionamento em relação aos desafios. O que a gente faz com as nossas finanças? Como é que a gente usa os nossos investimentos? Como é que a gente usa o nosso dinheiro? Como é que a gente usa o nosso tempo de capital financeiro, né? E nesse processo, eu queria convidar vocês ao conceito de ser um eterno estudante, né? Que é quando você, mesmo quando você está no auge já está alto lá, você é aquela pessoa que é um popstar, por assim dizer, se quiser usar esse exemplo, e é um exemplo que cabe muito nesse exemplo, por assim dizer, você tem que saber que você vai precisar sempre de alguém que saiba mais do que você, senão você não vai evoluir. Não é porque você já é um cara que toca bem, nesse caso é um guitarrista, você é uma pessoa que já tem uma visão de público, você é uma pessoa que já tem um bom posicionamento, você não pode melhorar. Então, essa história que eu vou contar para vocês é do Kirk Hammett, que é do Metallica, que é o guitarrista, que é esse cara aqui, tá? Do Metallica, onde ele convidou o Joe Satriani para ensiná-lo ele durante o período que ele estava entrando. Logo depois que ele entrou na banda Metallica, ele já era um cara muito bom, já um ótimo guitarrista, mas mesmo assim ele calçou os sapatos da humildade e pediu para o Joe Satriani, que era um expoente lá em São Francisco, na Califórnia, naquele período, para poder ensiná-lo a ser cada vez o melhor guitarrista, para poder performar muito mais, melhor, enfim. Então, ele naquele momento, ele sabendo na autoconfiança que ele tinha, de como ele tocava bem, mas ao mesmo tempo na vulnerabilidade que ele tinha, de saber que ele poderia se desafiar com os outros jogadores, né, as outras pessoas que tocavam na mesma banda e as outras bandas que estavam nos festivais, ele precisava ser humilde para pedir ajuda de outro guitarrista. O guitarrista soubesse muito mais do que ele e que ele entendesse como uma pessoa, como um mestre. Né? Então, desse processo, hoje, o que vocês veem no Metallica, os caras todos com cabelo já grisalhinho, né, já mais velho, o Metallica, então, ele teve esse guitarrista que se anexou ao processo e hoje faz horrores, né, em relação à guitarra, por assim dizer, porque lá atrás, logo depois que ele entrou, logo no primeiro momento, ele foi humilde o suficiente para saber que ele não era realmente tudo aquilo que ele achava que era, ele precisava realmente evoluir cada vez mais como estudante. Nesse processo de autoconhecimento, eu quero trazer para vocês o livro de Kobe Bryant, Mamba Mentality, um livro muito bom, A Mentalidade Mamba, né, que, onde ele fala sobre toda a jornada dele. Já no iníciozinho lá da jornada dele, quando ele era apenas um jogador na liga do high school dele, do coleginho dele, onde com 14 anos ele não conseguia nem pontuar, não conseguia fazer sextas, e depois ele virou esse monstro, né? E ele conseguiu ser um dos grandes ícones da NBA, mas baseado na mentalidade mamba, que aconteceu exatamente no pior momento da vida dele. E aqui nessa frase que ele coloca assim: a mentalidade não é sobre buscar resultado. Olha só que interessante, não é sobre o resultado. É mais sobre o processo de conseguir o resultado. Então é muito mais importante o processo. É sobre a jornada e a forma como você se aproxima dessa jornada. É uma maneira de viver, é uma filosofia de vida. É você pensar o que é importante e que todos os investidores, os empresários, os endeavors, né, os caras que participam das jornadas, têm dessa mentalidade. Então ele montou uma mentalidade de fortaleza, onde o Black Mamba Mentality, do Kobe Bryant, tinha muito a ver com uma ética de trabalho, work ethic, que era muito mais naquele momento que ele estava na quadra, naquele momento que ele era jogador, todos os problemas pessoais dele, todos os problemas, as acusações que ele teve de estupro, todas as confusões que tiveram na vida dele ficavam fora, ficavam nas áreas da vida pessoal e civil dele, e na parte realmente onde ele estava lá, lutando, jogando, ele era o Black Mamba, que Black Mamba é uma alusão a um personagem do Kill Bill, tá? Que era um assassino, que era, ele tinha comportamentos, ou tinha apresentações semelhantes a uma cobra preta, né? Uma cobra que tinha um veneno, os piores venenos, assim, tinha uma grande velocidade, o ataque era impiedoso. Então ele conjecturou esse personagem para ele mesmo e começou a se falar com o Black Mamba e conduziu todo um processo de ética de trabalho, de apresentação, dentro da humildade dele, já sendo um grande jogador, já um cara muito bom, mas ele percebeu que ele não conseguia lidar com os problemas do mundo lá fora, então ele teve que usar esse personagem e, parafraseando vários outros grandes jogadores, ele naquele momento ele não era mais o Kobe Bryant, ele era o Black Mamba. E esse processo ele separou em quatro momentos, em seis momentos, né? Siga a sua paixão, olha que interessante. A sua paixão no sentido de o que você é apaixonado, mas não seja passional nas suas decisões, porque seja uma esponja, né? Uma esponja de cereja. Tenha curiosidade, absorva aquilo que os outros têm para apresentar. Tenha uma ética de trabalho, esteja muito mais voltado para o processo do que para o resultado. Se você tem um processo bem feito, o resultado ele vai vir, porque ele vai ser o resultado do processo. Olha que interessante, a frase já ajuda muito. Né? A curiosidade tem a ver com ser uma esponja. O over-delivery, se ele tem que treinar uma hora, ele treina 2 horas, 3 horas, 4 horas. E principalmente algo que eu achei muito interessante é aumente os ciclos de trabalho. Ciclos de trabalho tem mais ou menos assim, não é tempo de trabalho, são ciclos de trabalho. O que é um ciclo de trabalho? O ciclo de trabalho tem a ver com o feedback, um trabalho que você fez, um trabalho, um treinamento, um lançamento de produto, alguma coisa que você fez e teve todo o ciclo completo. Tipo, um lançamento de produto, por exemplo, quem trabalha com startups, é o meu caso também. Você chega lá, constrói um produto, um MVP, aí você constrói aquele MVP, que é o mínimo produto viável, lança no mercado, o mercado aceita isso aí, ocorre uma versão melhor desse produto, você coloca no mercado novamente, esse mercado novamente ele aceita aquilo ali, paga um valor em relação a isso, então você já testou mecanismos de apresentação, marketing, venda, retorno, já teve uns defeitos, aí você já corrigiu esses defeitos também, ele voltou para a fábrica, quando ele voltou para a fábrica ele vai ser relançado. Então houve um primeiro ciclo, depois vai ter um segundo ciclo, depois um terceiro ciclo. O que era chamado de ciclo de trabalhos era, ele tinha que treinar 1 ou 2 vezes por dia, e esse horário que ele tinha não era disponível, tipo, ele treinava das 8 às 10, depois tinha um descanso, depois treinava das 4 às 6, e não tinha descanso, depois ele treinava das 8 às 10 de novo, Então o que, que ele fazia? Ele aumentava mais o ciclo. Ele começava a treinar às 5 da manhã. Então 5, 6, 7, aí intervalo às 8, depois 9, 10, 11, intervalo 12, 1 da tarde. E ele ia fazer, Dave, mas aí não dá aquele efeito do overtraining? Não. Para ele não ter lesão, ele treinava tanto a parte emocional dele, que é a parte mental, ele treinava áreas muito específicas, que eram trabalhos com os pés, trabalho com bola, trabalho sem bola, marcação. Então ele mudava, mas fechava ciclos de treinamento. E sendo dessa maneira, você vai ter um resultado. Aí esse resultado vai gerar um sucesso. Agora a gente entra no segundo módulo, né, que é o módulo de sucesso. Então, seguindo o nosso processo, falando agora sobre sucesso, que é o segundo módulo. Sempre seja estudante, que é o que a gente viu anterior. O que é importante para você, que é a pergunta, e seja, tenha consciência da doença de você mesmo, a doença que você adquire de você mesmo pelo seu ego. E nesse processo, olha só o que Ernest Hemingway falou no seu speech, né, no seu discurso, em 1954, quando ele recebeu o prêmio de literatura. Né? Ele colocou assim, nenhum escritor que sabe que outros grandes escritores que não receberam esse prêmio pode aceitar isso sem humildade. Né? O que acontece? Aqui, não há necessidade de ter lista desses escritores. Todo mundo que já recebeu um prêmio como esse, ou já está aqui hoje e também trabalha com esse tipo de literatura, tem consciência de quem são esses caras. Quero exatamente para dizer, não é porque ele recebeu o prêmio, os outros, ele é melhor do que os outros. Todo mundo já recebeu o prêmio, se nunca teve essa humildade para saber que ele aprendeu com outras pessoas, ou roubou como artista de outras pessoas, ele não está se colocando no seu próprio lugar. Então não precisa ser dito o nome desses outros, esses outros escritores, porque cada um deve ter sua própria lista, que são suas listas de onde você se inspira. Né? Então todos nós temos pessoas que nós nos inspiramos. Então eu trago exatamente uma escritora, da frase dela, o posicionamento dela, que é mais ou menos assim. Existe uma grande pressão em aprender em público depois de sucesso, que é Elizabeth Gilbert, para quem não sabe, ela foi escritora do Comer, Rezar e Amar. E depois que ela teve um grande sucesso dela, ganhou o prêmio, ganhou premiações públicas, né? Ela falou que existe uma grande pressão dela lançar o trabalho dela na web, né? Só que depois que você recebe um prêmio retumbante como esse, um grande sucesso, ela fica sendo julgada para o próximo trabalho dela. E a lógica é, mas essa é a melhor ideia, a melhor opção, você ficar aberta a errar, que é o conceito de vulnerabilidade da Brené Brown, né? Siga o seu caminho, não para os leitores nem para os seguidores, mas para você mesmo. Então o convite que ela faz é, você teve sucesso no passado? Que bom, good for you, bom para você. E você continua o seu caminho, continua o que você sempre fez, não muda o seu caminho, porque o que fez esse sucesso no passado foi o seu processo de ser humilde e de ser vulnerável, ficar errando. E pô, se alguém começar a criticar você, se você recebeu o Oscar hoje e amanhã você recebeu o Framboesa de Ouro, cara, não quer dizer que você é ruim porque é o Framboesa de Ouro, nem quer dizer que você é o top das galáxias porque você recebeu o Oscar. Em algum momento você vai perder de novo, em algum momento você vai ganhar de novo. O importante é você seguir o processo que faça bem para você, que aí você vai ter motivação suficiente para continuar. E nesse processo, esse vídeo é muito legal, que é uma entrevista que ela fez, né, onde ela mostra sobre esse conceito do aprender em público. E o que ela fala em aprender em público é o seguinte, quando você aprende alguma coisa nova, você está nesse processo aqui de realidade, você está aprendendo uma coisa nova, né? Tá andando aqui. Chega no momento que você está subindo a ladeirinha, e aí você assim, caramba, acho que é o momento suficiente de eu compartilhar alguma coisa. Que é mais ou menos o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Muita coisa que eu aprendi, e é novo para mim, esses livros são novos também, não tinha lido eles previamente, eu li no decorrer do clube. Então assim, quando você necessita compartilhar? Quando você está nesse momento, ó, de crescimento mesmo. Você não vai na parte inferior, você vai nesse momento. E nesse momento onde a curiosidade é pelo menos 1% maior do que o seu medo. Aí você, ó, dá esse passinho aqui para frente. E em algum momento você pode se desiludir achando que as pessoas estão elogiando você, estão botando muito like, estão botando muita coisa, falando muito comentário legal de você. Você está desiludido, né? Está desiludido porque você está tendo um sucesso que pode ser que seja, não seja tanto quanto você imaginaria. Como também a desilusão das pessoas xingando você. Então, o ponto dela é você alinhar a sua paixão com a realidade. É você entender o que está dando certo no sentido do público, o que está dando errado no sentido público, e se isso aqui está vinculado à sua capacidade de aprendizado. Se não está vinculado à sua capacidade de aprendizado, não importa que a próxima obra, isso ao ver dela, né, seja um grande sucesso retumbante, isso não tem a ver com a sua realidade, não tem a ver com o que você gosta de fazer, você vai ser uma pessoa infeliz. Né? Então é o ponto dela, a busca dela é ser sempre curiosa, a busca dela é sempre ultrapassar os medos dela, a busca dela é fazer o que é bom para ela, e se as outras pessoas apreciarem, que ótimo, vai ser muito bom, vai ser muito bem visto. E a frase que ela sempre fala, né, a frase que ela ficou muito vinculada ao nome dela é essa aqui. Ser gracioso, ser educado, ser uma pessoa legal, vai levar você a lugares que que só o trabalho duro não vai. E esse ponto de ser gracioso tem a ver com ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa que está disposta a errar, ser uma pessoa que mesmo você já no pico, já no topo lá, já nos grandes prêmios, a pessoa que já ganhou, já rica, já milionária, chega assim, cara, eu posso aprender isso com você. Cara, eu estou curioso com isso. Poxa vida, eu estou disposto a errar na frente de todos, porque afinal de contas eu tenho uma autoconfiança suficiente que eu não vou agradar a todos. O que é a diferença do ego, que quando a pessoa erra, né, a pessoa perde, ela se destrói. Isso aconteceu, por exemplo, com a Ronda Rousey. Se você deve saber, a Ronda ela foi uma grande lutadora, né, do MMA feminino. E quando ela perdeu pela primeira vez, ela ficou em depressão profunda, porque ela nunca tinha perdido daquela maneira. Ela se sentiu humilhada, demorou muito tempo para voltar, porque o ego dela era muito grande. Diferente da autoconfiança, são coisas diferentes, né? O Caim Velasco, já foi o lutador, foi um cara que quando caiu de pé, né? Porque ele falou, o cara foi... hoje ele lutou melhor do que eu, né? E a Ronda não, a Ronda perdeu, nem foi pra entrevista depois, então envergonhada que ela tava de ter perdido. Perder faz parte do processo. Então é interessante a gente aprender com esses grandes jogadores, lutadores, artistas, escritores, empresários, como é que aquelas pessoas que a gente realmente admira, como é que elas lidam com sucesso e lidam com fracasso, né? Evoluindo esse processo, eu queria apresentar para vocês o Alfred Nobel, o criador da dinamite, né? Foi o cara que criou a dinamite, mais outras 355 invenções no período dele. E quando foi em 1888, ele teve uma grande surpresa quando ele estava abrindo um jornal francês, né? Lembrando que o lugar onde ele morava ficava ali entre a Suécia, né, e a Suíça. Toda aquela região eram regiões que eles compartilhavam. Eles falam francês, falam inglês também, né, e as línguas locais. Então ele sabia falar mais de uma língua. Então quando chegou às mãos dele um jornal francês, dizia mais ou menos assim no headlines, botava assim na linha de obituários, né? Hoje o mercador da morte está morto. O mercador da morte está morto. E esse jornal estava falando do irmão dele, que tinha acabado de falecer. E por que ele foi visto como mercador da morte? Porque ele estava vinculado, o irmão dele estava vinculado com a comercialização da dinamite para as guerras. E ele estava muito vinculado também a criações relacionadas a uso marcial, né, uso militar. E quando ele viu aqui, ele fez, meu Deus, o meu sucesso financeiro, o meu sucesso como empresário, o meu sucesso como criador, o meu sucesso como químico, como engenheiro, ele causou a morte de muitas pessoas. Será que quando for a minha vez de morrer, eu vou querer isso aqui também no meu obituário? E aquele sucesso dele bateu muito mais forte nele, e ele pensou numa maneira de poder transformar aquele sucesso hoje num sucesso que ficasse, perdurasse mais, né? E que não tivesse mais a ver com ele, mas tivesse a ver com a humanidade como um todo. Então, Alfred Nobel, daquele momento em diante, ele, no testamento dele, ele se posicionou que, quando ele morresse, ele tinha instruções de criar um prêmio para quem criasse alguma coisa que aumentasse os benefícios de maneira real para toda uma humanidade. Que foi quando nasceu o desejo, logo depois da morte dele, em 1896, de se criar o Prêmio Nobel. E o Prêmio Nobel, depois de muita guerra jurídica, né, porque o cara era milionário, assim, alguns 100 a 150 milhões de dólares, equivalente ao preço de hoje, ao valor de hoje, não se sabia se realmente era o desejo dele, como é que não existia esse prêmio, quem ia gerenciar isso, enfim. Então, no final das contas, acabou o prêmio sendo criado, e em 1901, foi a primeira vez que foi dado, né, foi concedido o Prêmio Nobel para alguém, e ele foi dividido em 5 partes inicialmente, com o prêmio da física, da fisiologia, em medicina, ou medicina especificamente, da literatura, da paz e da química. E tempos depois apareceu mais um, que foi da economia. E as pessoas recebem uma moeda como essa, dessa maneira, um quadro com alguma pintura famosa e uma conferência falando exatamente o que é que ele fez, qual foi o bem que ele fez para a humanidade e por que ele merece isso, além de um prêmio de $1 milhão, né? Que seria como se fosse o prêmio de consolação, porque na realidade o que eles querem mesmo é posicionar o nome dessa pessoa na história e fortalecer a ação que ela acabou realizando. Então, o Prêmio Nobel, desde 1901, é para os maiores benefícios para a humanidade, física, química, psicologia, medicina, literatura, paz e economia. Tá? Economia logo depois, esses 5 foram os primeiros. Então você percebe que uma pessoa já bem-sucedida, uma pessoa já milionária, uma pessoa já, poxa, no auge do período dele, naquele período de 1800, ele percebeu que ele tinha algo mais a deixar como legado, né? Que ele podia fazer isso, que o dinheiro, ele não queria ser o cara mais rico do cemitério ou ter uma visão que o irmão dele teve. E receber um prêmio é alguma, assim, massageia muito o ego da gente, né? Você se sente muito bom, você se sente muito especial. A pergunta é, até que ponto isso é bom pra gente? Até que ponto só esse reconhecimento é legal? E o que a gente pode aprender disso aí? Prêmios que são muito bem vistos hoje no mundo, né? no mundo como um todo. Eu não entrei aqui no mérito dos esportes, né? Eu pensei mais nos prêmios intelectuais, os prêmios de produção de conteúdo, enfim, que seria o próprio Prêmio Nobel, o Book Prize, o Academy Awards, seria o Oscar, o BAFTA Awards, o Palme, o Pulitzer, que é para escritores, né? O Golden Globes, os Globos de Ouro, o Brit Awards, os Grammys de música e o MTV Video Music Awards, que são os clipes de música. Então, esse aqui é quão importante é ganhar um prêmio, né? O quão importante é isso? Quão importante é para você? O quanto é importante para a sua produtividade? Quanto é importante para o seu legado no mundo? Todos nós queremos ganhar. Eu adoraria ganhar um desses prêmios. Seria muito bom para o meu ego, né? Me sinto muito famoso, muito legal e tal. O ponto é, o que você faz com isso? Que é como o Alfred Nobel. Você ser milionário, ter dinheiro, fazer tudo acontecer. É o que você faz com esse poder? Porque, afinal de contas, você recebeu um poder, né? E esse poder, ele deveria ser posicionado de uma maneira muito mais assertiva, né? E a pergunta é, uma pessoa que recebe um prêmio desse, como é que ela se vê, né? As pessoas realmente que ele deveria reverenciar, as pessoas que ele deveria se espelhar. Então, como manejar o sucesso, né? O ponto seria, o que pode aprender em outras áreas, né? Em outros esportes. O Bill Walsh, ele é um condecorado, né? Um cara que ganhou vários anéis, né? No NFL, que seria a Liga de Futebol Americano Profissional, você ganha anéis toda vez que você ganha os campeonatos. Ele ganhou vários anéis pela sua performance, e ele tem uma teoria considerada chamada de Standard of Performance, seria estandardização da sua performance, que tem a ver com processo. Então, se você viu lá o Kobe Bryant falando sobre processo, você viu a Elizabeth falando sobre processo, viu a Sandra Bullock falando sobre processo, agora a gente vai masterizar isso aí com passo a passo. E o que ele fala sobre o processo é que a cultura precede os resultados positivos, seriam os processos. E você não tem que ficar assim, voltado só para a vitória, né? Você tem que voltar para o processo em si, para os pequenos detalhes do processo. Porque campeões se comportam como campeões antes mesmo deles serem. E isso vai vir depois pelo comportamento, pelas ações, pela ética do trabalho, por tudo que ele faz. Que é ganhando na performance e estandardizado. Antes de você ser campeão. E é o que o Kobe Bryant falava. Vamos trabalhar agora com o Pat Riley, que é um dos grandes ganhadores também da NBA, né? Lá ele recebeu um prêmio também na sua performance. E ele fala que os jogadores têm três estágios, os grandes jogadores. Que é o estágio da inocência, que, poxa, olha só, estou aqui na NBA, sou um cara bom e tal, mas pá, eu não deveria estar aqui. O estágio do crescimento da inocência, que seria o climbing, seria um crescimento coletivo do time como um todo. E o estágio da doença de você mesmo. E a doença de você mesmo, ele separa em três estágios, né? Acho que essa aqui vale a pena botar na tela grande, são muitas essas partes, né? O primeiro estágio é a inexperiência de lidar com o seu sucesso repentino. É você ser da categoria de base e agora você está super performando e todo mundo está chamando você é muito bom. É o que aconteceu, por exemplo, com o Neymar, logo quando ele estava no Santos, né? Aquele guri mimado, aquele guri que, poxa, brigava com os outros porque ele era a estrela do negócio e ele não teve o mesmo comportamento, por exemplo, quando ele foi para outros times maiores, né? O ponto é, você não é experiente o suficiente para lidar com o sucesso repentino. Depois, os sentimentos crônicos de ser subaproveitado. É quando o seu coach manda você para o banco porque você não está bem naquele momento, você não está numa boa fase. Você, pô, mas eu sou o Cristiano Ronaldo, pô, eu sou o Messi, eu sou o Neymar, eu sou o Kobe Bryant, se for no basquete, né? Pô, como assim você vai me jogar para o banco? Quem é você para falar isso, né? Quando você fica com a paranoia de estar sendo colocado para trás em relação aos outros, em relação aos seus direitos, né? Você está sendo, poxa vida, as pessoas estão fazendo pouco de você. O quarto, o ressentimento contra a competência dos seus parceiros. Isso aconteceu muito com o, como é que é, a última dança do, o cara, o jogador também da NBA, Michael Jordan. Então, o Michael Jordan, ele tinha muito esse problema de se achar mais que os outros. Lógico, ele era um grande líder também, mas ele é um cara que tinha dificuldade dessa primeira interação quando ele achava que um cara era pior do que ele. Ele falava muito sobre isso, que os outros não estavam à altura dele, né? Ele acabava pegando muita briga, chegou a socar um cara no meio do meio. É a última dança, procura no Netflix. Em relação a um esforço sozinho, um esforço pessoal dele, né? Em relação aos outros. Então, o que ele acha? Ele acha que ele sozinho consegue fazer tudo acontecer. Ele é muito que a estrela brilhante. Sexto, uma falta de liderança, um vácuo de liderança exatamente por essas rivalidades e esses problemas. E, finalmente, um sentimento de frustração em relação à performance dos outros, né? Se você não está tendo o mesmo sucesso porque os outros não estão conseguindo levar isso adiante. Olha que interessante, é isso tudo que ele está falando, é essa doença, né? A doença de você mesmo, quando o seu ego fica tão grande que você acha que você leva o time nas costas sozinho. E isso os jogadores têm um grande problema porque às vezes até a própria mídia fala, isso aconteceu com a gente com o Romário, o Romário leva o time sozinho, o Pelé leva o time sozinho, alguém leva o time sozinho, vai ter aquelas pessoas que vão abraçar esse conceito, vai ter aquelas pessoas que vão negar esse processo e vão dizer que é o time como um todo, né? Como aconteceu com o time da Alemanha quando ganharam a Copa do Mundo, era o time como um todo, não existia uma única estrela brilhante, né? Nesse contexto, a gente entra agora na terceira e última parte, que é a parte das falhas, são os erros, né? Como é que você se comporta com os erros, levando no momento do fracasso? É você ser resiliente nas suas falhas. Aí tem o tempo de vida. O tempo de vida, que é o tempo útil e o tempo morto. O esforço, quando o esforço é suficiente, né? E você manter os seus scorecards, que são as suas pontuações. Dentro disso, quero trazer esse conceito, que é o conceito do Robert Greene, tá? Que é o conceito do tempo ativo e o tempo passivo, né? O tempo ativo tem a ver assim, você está, poxa, está... Eu, por exemplo, sou cirurgião, estou no intervalo de uma cirurgia para outra, uma cirurgia que é uma cirurgia já masterizada, já estudada previamente, né? Se ela está estudada e masterizada previamente, eu posso usar aquele tempo que eu não estou fazendo nada, em vez de começar a ficar conversando besteira e comendo creme cracker lá no Star Médico, estudando livro, fazendo conteúdo, masterizando o processo de atendimento do meu cliente, fazendo a parte de marketing, revendo a cirurgia do meu paciente que eu vou fazer agora nesse exato momento, vendo os passos mais necessários. Então, você fazer esse tempo funcionar, esse tempo existir, esse tempo ser útil para você. E o tempo morto, que seria o dead time, ele é aquele tempo que você realmente perdeu, aquele tempo que você está fazendo alguma coisa que realmente não vai levar a nada. Lembre-se, ter lazer não é tempo perdido, tá? Ter lazer é um tempo legal. O que não pode é você só ter lazer, né? Não tem sentido também. Porque só trabalhar também não faz, você tem que ter um equilíbrio em relação a isso. E aí eu quero trazer para vocês alguns exemplos de pessoas realmente extremamente relevantes que em momentos de grande perda, em momentos que eles estavam em impossibilidade de fazer a produtividade máxima deles, eles tiveram o máximo desse tempo. Então eu trago para vocês aqui o conceito da praga, né? A praga da Inglaterra, que depois pegou a Europa, pegou uma parte da África também, que tem a ver com a peste bubônica. Né? A peste bubônica naquele momento, olha só o tempo que ela durou, né? Mais de 200 anos, mais de 300 anos, né? 1348 a 1679, que tinha muito a ver com essa bactéria aqui, a Pasteurella, também conhecida como Yersinia pestis, né? E ela causava três apresentações, uma apresentação bubônica, uma septicêmica, que você ficava septicêmica, quem não sabe o que é septicemia, a infecção generalizada, e uma afecção, uma referência também pulmonar, uma versão pulmonar. Então você tinha os bulbos, que eram grandes bolas de pus, assim, em regiões linfáticas, nas inguinais, nas axilas e tal. Você tinha uma versão que era septicêmica, que você ficava todo infeccionado e era falência múltipla de órgãos, e você tinha uma versão que era uma versão pulmonar. Então, de todas as três, as pinturas da época aconteciam muito isso aqui. A pessoa tinha um período de incubação de 2 a 3 dias, mais ou menos, ela ia sofrendo depois com os efeitos e acabava morrendo em ruas, né? Caíam mortas como moscas, por assim dizer. Inclusive, tem vários poemas que vieram desse período, né? Dos poetas ingleses, falando exatamente sobre isso, com rimas, inclusive, até maquiavélicas, né? Se você tiver tempo de estudar, eu fui muito grato em relação a fazer esse clube do livro, que eu pude me aprofundar um pouco sobre a praga, né? A peste negra, e os momentos que teve os Black... teve a Quinta-feira Negra, teve a Grande Praga, que foi já em 1600, já quando a Londres era uma cidade muito maior, mas infelizmente não tinha o saneamento básico que necessitava, né, para uma cidade daquele tamanho, e você percebe como pequenas ações e processos geram resultados, né? Então, nesse processo, o que isso tem a ver para a gente? Tem a ver que durante a praga, que foi nesse período, aconteceu o que se chamou de o Ano das Maravilhas para Isaac Newton, que foi de 1665 a 1667, quando, de acordo com o período da grande praga daquele período mesmo, que foi, você percebe que teve esse período da grande praga e teve momentos de maior incidência, como se fossem grandes surtos, né? E ele foi obrigado a ir para o countryside, que seria as áreas de fazendas mesmo, ele ficou restrito lá por esse período de 2 anos, e nesse período evoluiu pra caramba na parte de óptica, na parte de matemática, sobre a lei gravitacional, sabe aquele papo da maçã que cai na cabeça dele? Então, foi nessa fazenda. Então foi o ano, os 2 anos que ele realmente fez a diferença na vida dele. E ele fala no relato na biografia dele, eu tive a oportunidade de ler uma parte da biografia, lógico, online, vocês têm acesso a isso no Google também, onde ele fala que aqueles 2 anos da praga foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na vida dele. A pior porque matou metade da família dele, ele realmente ficou quase sem nada. E a melhor porque foi o momento de enlightenment dele, que ele não tinha o que fazer, ficava preso lá, só ele, os boizinhos e os livrinhos dele, então ele basicamente passava todos os dias na biblioteca, não tinha cobrança, não tinha nada, até porque as pessoas tinham medo de andar na rua. E aí veio a filosofia, né, natural dos princípios de matemática, que hoje todos nós usamos ainda, tá? Então essa matemática que nós usamos vem desse período aí, são os períodos da praga, né? A grande praga. Shakespeare. Shakespeare, um novelista, um escritor, assim, um cara realmente muito, muito conhecido na literatura inglesa, né? Ele também sofreu os grandes os benefícios e os malefícios da praga, né? E nesse processo, quando ele estava passando por isso, foi exatamente nos anos de 1596, a praga negra, né? Ela tirou o seu único filho, com 11 anos de idade, tirou vários membros da sua família, pai, mãe, alguns primos e algumas pessoas próximas a ele, e fechou todos os teatros durante 3 vezes seguidas, ele chegou a falir durante esse período, porque não tinha como pagar as contas, não tinha como comprar nem comida, e ao mesmo tempo ele ficou restrito ou recluso, exatamente para fugir das ruas, até inclusive indo para áreas também rurais, porque ele não podia ficar em Londres exatamente por causa disso, estava tudo fechado mesmo, é muito parecido com o lockdown que nós temos hoje, foi a mesma coisa que aconteceu lá. E durante esse período, ele escreveu um livro chamado Decameron. O livro Decameron, ele foi a base literária de várias outras peças que ele fez, e muita, tipo, o Rei Leão, eu coloquei para vocês aqui, o Mercador de Veneza, o Cimbelim, o tudo bem quando fica tudo bem quando acaba bem, que foi exatamente quando o terceiro ciclo da Grande Praga acabou. Então ele fez peças baseadas nesse momento de sofrimento dele, peças hoje que ficam até hoje. Inclusive eu indico para vocês o Mercador de Veneza, é um livro pequeno, tá? Você consegue ler muito rápido e você vai conseguir ter um insight muito interessante do poder de negociação daquela época. Ele fala de exatamente no momento que ele estava gerando, naquele período. Até porque o Decameron, ele é um livro sobre homens e mulheres que estavam refugiados em uma vila na região do country, que seria a região rural, né, para fugir exatamente da praga. Então, cada peça dessa passa nesses momentos. Tá? É bem interessante, vocês vão gostar. Acho que vocês vão... Eu gosto particularmente do Mercador de Veneza. Vocês vão ver alguns conceitos até de xenofobismo, contra outras raças, contra religião, tudo aquilo que aconteceu naquele período tem uma visão muito clara desse período da praga também, que vocês vão conseguir enxergar no momento de hoje do coronavírus. Doentes em hospital, o cara que fica doente, acamado, não consegue sair. Então, Ian Fleming, que foi o criador de James Bond, o escritor James Bond, durante o período que ele estava internado, né, cuidando de uma doença muito grave, ele não podia fazer mais nada, ele não podia escrever para o jornal, não podia fazer, então ele fazia pequenas notas, e essas notas acabaram virando o Chitty Chitty Bang Bang, que acabou ficando muito famoso e recebeu muitas premiações no período dele, lógico. Eu particularmente não conhecia, tá? Então eu fiquei muito curioso para saber depois como é que eu não vou falar disso, já que era tão famoso. E acabou virando várias outras versões também em animações, ou desenhos, ou cartoons. Então eu conhecia a versão de cartoons. E para quem nunca ouviu falar da Corrida Maluca, sabe a Corrida Maluca? Que tem o... Como é que é o nome do Huxley, aqueles caras todos, né? Como é que é o nome do cara que é o... Dick Vigarista? Dick Vigarista, ele é inspirado nessa mesma obra. Então é interessante vocês virem isso aí, porque você pode até não ter visto diretamente, mas você já viu algo inspirado em relação a isso. Nas prisões, cara, prisão de rodo, né? Várias pessoas foram em prisão, até para não ficar muito longa a nossa finalização do Clube do Livro hoje, eu trouxe 3, 4 para vocês, não vou entrar em fundo em cada um, porque lá no Clube do Livro eu acabei entrando, mas aqui só para citar, Malcolm X, Malcolm X, em 1946, quando ele foi preso, né, por 10 anos, preso, porque ele merecia ser preso, inclusive ele foi muito aberto em relação a isso, né? Era realmente um delinquente, assalto à mão armada, roubo, esse tipo de coisa. E ele passou esses 10 anos na prisão se instruindo, mudando o mindset dele, aprendendo mais sobre direito, sobre filosofia. Então ele fez o mesmo conceito que Nelson Mandela fez, e eu não coloquei aqui, mas Nelson Mandela fez a mesma coisa no período que ele estava preso, capacitando o poder da sua mente, e depois virou essa pessoa que tocou na mente e no coração de várias outras pessoas. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, e o pai exatamente do processo de como você sai de momentos de crise, momentos de muita dificuldade, né? Que é todo o tratamento hoje que faz base em... Nesse... Cara, eu particularmente sou muito fã da logoterapia, porque tem bases estoicistas, tá? Mas eu estou cuidando aqui para não puxar a sarrinha para nenhum lugar. Mas se você estudar um pouco mais sobre isso, até o livro dele, O Homem em Busca de Significado, você vai ver como ele aplicou esses conceitos e como ele percebia quem eram os prisioneiros que iriam falecer durante o período que ele estava na Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, até porque ele era judeu, e as pessoas que iam conseguir sair daquele campo, que era a visão, que era uma fé de que um dia novo virá, mas a realidade sabia que eles estavam realmente em um ambiente muito desagradável, um ambiente muito difícil de sobrevivência, mas eles poderiam manter isso com fé num propósito de sobrevivência no futuro. Aí é pensar na família, é pensar em algo que seja mais poderoso que você, que é a base hoje da logoterapia, que é você manter a fé ou o propósito, ou alguma coisa que seja muito maior, a motivação em algo que seja maior que você mesmo, mas sem perder de vista a sua realidade atual, que você pode mudar só assim. tem a ver também com essa lógica do James Stockdale, no período que ele ficou preso nos campos de concentração também no Vietnã, ele sendo um coronel naval, né, quando o avião dele cai, e ele vai ajudar os amigos dele, ou as pessoas comandadas dele, na mesma lógica do Victor Frankl. Ele tinha lido Epitetus, e Epitetus também foi um escravo, que era posso dizer que o Epitetus ele foi uma das bases do estoicismo, né? Ele foi o terceiro, mas ele tem uma base muito sólida no estoicismo, que foi os livros dele, o Eridium, e o Eridium acabou caindo nas mãos do James Stockdale. Ele usou esses conceitos todos de prisão, de fortalecer a mente, de sair muito melhor e aplicar a fé com a realidade, tanto é que ele tem esse conceito de você tem que ter fé que o melhor virá e a realidade de lidar com o que você tem hoje, né? Então, é esse conceito dele. Joseph Pilates, quando na Primeira Guerra Mundial, ele sendo alemão, sendo de origem germânica, ele acabou sendo aprisionado, também equivalente a um campo de concentração não tão hostil como aconteceu aqui com o Victor Frankl, mas ele também ficou encarcerado, simplesmente pela origem germânica dele. Lógico, tem outras coisas também por trás, que, enfim, só a história, cada um tem a sua versão, infelizmente, não é uma coisa tão fidedigna, mas o que eu posso dizer para vocês é que ele ficou preso na Primeira Guerra Mundial, durante todo o período da Primeira Guerra Mundial, e quando ele estava preso naquela cela, vários outros amigos dele, ou pessoas também da mesma origem, né, estavam presos lá e estavam começando a ficar doentes ou atrofiados muscularmente, e ele não. Como ele sendo uma pessoa que tinha conhecimentos de artes marciais, conhecimento de fisiologia, ele utilizava as molas das camas, os elásticos, para fazer a sua atividade física na área da prisão dele. E ele começou a ensinar as outras pessoas a fazer o mesmo, e os próprios carcereiros, que não queriam que as outras pessoas ficassem doentes, que davam muito trabalho, e diferentemente do que acontecia nos campos de concentração alemães, lá aqui na Inglaterra eles não chegavam a matar os prisioneiros, só manter os presos novamente. Então, se eles ficavam doentes, era ruim. Então, o Joseph Pilates acabou sendo convidado para ensinar as outras pessoas como se manter saudável dentro da prisão. Então, você percebe que todos os quatro aqui, e eu botaria também Nelson Mandela, botaria mais outras pessoas também, passaram por isso, saíram muito melhores nas suas prisões, conseguiram deixar um legado para o mundo, né? Malcolm X, Victor Frankl, James Stockdale, Joseph Pilates, Nelson Mandela. Então, o que a gente pode aprender com esses caras? Pessoas que passaram por momentos tão difíceis, né? Pessoas que passaram por momentos de frustração, pessoas que foram tratadas de uma maneira que nenhum humano deveria ser tratado. Então, momentos que, poxa, a praga, doença, prisão. Então, se eles conseguiram tirar coisas boas disso, por que a gente não consegue, né? E o conceito é, o esforço não é suficiente se não criar uma evolução. E essa evolução é assim, o que você aprendeu com as informações do seu estado mental? E o que você pode aplicar em 5 minutos, em 3 meses, durante 3 meses, e vai dar resultado em 5 anos? Então a pergunta é, uma vez você tendo terminado essa aula de hoje, e esse conteúdo de hoje vai ficar gravado, ficar disponível para vocês, o que você pode aplicar agora nos próximos 5 minutos? O que você fazendo de maneira reentrante nos próximos 3 meses? E depois, após 5 anos? Então esse é o convite. O que você pode aprender com todas as pessoas que passaram antes? E agora, nesse momento do coronavírus, você pode sair melhor. Afinal de contas, você está em uma situação melhor do que todos esses que eu acabei de falar. Participação não deve ser e não é premiada. Você simplesmente participar do processo, estamos participando. Você não escolheu estar participando do coronavírus. Você não escolheu estar participando agora, aconteceu. Então, só participar e depois falar, eu passei por esse período, foi muito difícil. Está sendo difícil para todo mundo. Então, só participar não recebe medalha, tá? O que você ganha, ou você ganha, ou você aprende. Ou você fez alguma coisa que fez, você ganhou alguma coisa, ou você aprendeu alguma coisa com esse período. Então, não existe prêmio de consolação para quem simplesmente passou e deixou passar. Quem apenas fez aquela canção dos Beatles, né? Let It Be, né? Apenas deixou ir, né? Não é. E nesse conceito, o conceito de Fixed Mindset, ou de Growth Mindset, seria pensamento fixo e pensamento de crescimento da Carol Dweck, o convite é que, nesses momentos de esforço e desafios, você vá para esse lado da mesa, né? Que é o lado de alguma coisa importante eu vou aprender com meu esforço e perseverança e me apresentar, ser vulnerável, fazer as coisas acontecer nesse momento de desafios é a única coisa a ser feita. E não, esse lado de cá é quem pensa, alguma coisa vai acontecer e não é boa. Pô. E desistir porque eu não posso lidar com isso. Acabei de mostrar para vocês que várias pessoas podem fazer isso, fizeram, então você não tem a desculpa de dizer que não é possível, né? Então, por favor, passe a pensar por esse lado, porque foi provado cientificamente que pessoas que pensam assim são muito melhores depois da sua vida e na vida dos outros ao seu redor. E aí eu finalizo o nosso conceito hoje com os 17 princípios do Bill Walsh relacionados à performance estandardizada, que é se exiba ou se apresente com ferocidade e inteligência da ética de trabalho. É sua ética de trabalho. Depois, demonstre respeito a cada pessoa que trabalha com você. Seja profundamente comprometido com o aprendizado e o ensino. Aprenda e ensine. Seja justo. Demonstre caráter. Honre a conexão direta entre os detalhes e o crescimento. São pequenos detalhes que fazem crescer. Cara, desde até a gravata ele falava. Apresente autocontrole, especialmente sob pressão, que é o que está acontecendo agora, né? Demonstre um apreço pela a lealdade das pessoas que trabalham com você. E use uma linguagem positiva e uma atitude positiva. E finalizando, take pride no esforço. Então, assim, o seu prêmio é o esforço que é totalmente separado do resultado desse esforço. Então, o que você vai premiar são os ciclos de trabalho do Kobe Bryant, são os detalhes do Bill Walsh, são a ética de trabalho da Elizabeth. Tudo que a gente falou desses exemplos que a gente falou aqui hoje, não necessariamente o resultado em si, como a Sandra Bullock bem colocou. Ela ganhou o Oscar e ganhou o Framboesa de Ouro no mesmo dia, no mesmo ano, perdão. Então, poxa, o que ela valorizou mesmo é o trabalho dela, não a premiação em si. Lógico que o prêmio vem dinheiro também, ela gostou do dinheiro. Mas o que eu quero dizer aqui em relação ao processo. Lide apropriadamente com a vitória e a derrota, a adulação e a humilhação. Muito legal isso aí. Promova a comunicação interna e seja aberto e substantivo. Busque, olha só, procure, né, analise, verifique se existe o veneno de você mesmo e daqueles que lhe deram você. Coloque o welfare, o bem-estar como prioridade de todos, né? Mantenha o nível sempre alto de concentração e faça sacrifícios e comprometimento de acordo com os trademarks, de acordo com a marca da organização como um todo, para que você seja um líder nesse processo, mesmo que você não seja o capitão do time, mas que você seja um líder durante esse processo. Então, convido vocês a estudar os 17 princípios, tá? São bem interessantes, mas vocês percebem que esses princípios eles só se repetiram em tudo que a gente falou desde o início, no livro em si. Esses conceitos não estão no livro, né, do que a gente discutiu hoje, mas estão na história desse autor que foi citado no livro como um todo. E eu finalizo aqui. A sua performance estandartizada não é o meio que define o gênio. É o próprio gênio. O próprio gênio é a performance estandartizada. E por que isso foi dito? Porque os jornais costumavam dizer que o Bill Walsh ele era um gênio. Ele falava assim, não, eu não sou um gênio. O gênio está na performance estandartizada. Então, meus amigos, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, os seus comentários. Isso aqui só existe porque é um crescimento pessoal para todos nós. Lógico que se eu não fosse uma coisa que eu gostasse, eu não faria. Que eu compartilho muito com o pensamento da Elizabeth, comer, rezar e amar. Que é, você tem que fazer uma coisa que você ame, que você goste, seja que você se sinta crescimento e aí compartilha com as pessoas esse momento vulnerável. Né? Você vê que alguns momentos enterrou alguma coisa, acertou outras, mas o ponto é a gente ter um crescimento contínuo cada vez mais e assim gerando conteúdo que seja relevante para vocês. Vejo vocês amanhã, seja pela manhã, seja à noite. O objetivo é a gente ser um crescimento sempre. Sempre com aquele conceito de autoconfiança, humildade e vulnerabilidade. Boa noite a todos vocês e um grande abraço!